Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Muito bom dia, estamos chegando exatamente ao Bola nas Costas desta quarta-feira, dia de futebol aqui em Porto Alegre. Sim, a dupla Grenal entra em campo para mais uma Copa do Brasil, quartas de final, o Inter enfrenta o América, o Grêmio pega o Cuiabá e o Bola nas Costas vai falar disso e muito mais, porque também tem São Paulo e Flamengo. E a gente vai ouvir o Tomer. O Tomer estará conosco hoje neste Bola. Para True Veículos, compre o seu carro sem sair de casa. TrueVeículos.com. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Instagram, arroba KTO _ Brasil. Depois eu quero saber a acumulada que cada um de vocês...
Ah, já fiz a minha.
Então tá, depois vocês vão contar pra gente. E ketchup Heinz, feito com 6 ingredientes, 100% naturais e só. Deixa eu dar um bom dia pra galera e depois eu vou plugar o Tomer pra gente trocar uma ideia com o Tomer. Afinal, Rogério Ceni estreia nada mal. Ô, destino, hein? Senhor destino, é foda, já dizia aquela música, Lelezinho.
Da Guedes.
Da Guedes,
grande. Bom dia, meu.
Grande da Guedes, base.
Nitrodi,
meus brutos. Cara, fui produtor da Guedes, cara. O DVD.
Foi produtor. Lele, tu é foda, Lele. Se não fosse tu, a música do Rio Grande do Sul seria Cleiton e Cledir, nenhum de nós engenheiros do Havaí.
Não, que é isso, pô. Aliás, uma das grandes.
Não tô dizendo que é ruim, mas não teríamos mais bandas e tu fizesse muito. Muitas bandas surgirem. Agora deixa eu falar, deixa eu te elogiar, aproveita.
Pois não.
Tu conseguiu. Tu achou a Fresno, cachorro louco lá, como
cachorro
é que é o nome? Cachorro
grande.
Comunidade Ultraman,
Tequila Baby.
Tequila Baby ajudou o Armando em certas vezes.
Não, cara, o Armando a gente nunca trabalhou junto.
Ah, mas
A gente sempre foi muito amigo, que nem o Malenotti. O Malenotti tinha amigo de infância.
É verdade.
Eu fui trabalhar com o Malenotti depois que a gente era nego velho, que a gente falou, tá, a gente não vai mais brigar por causa de trabalho, né? Então hoje a gente trabalha junto. 2008 a gente foi trabalhar junto.
Mas cara que tu trabalhou com o mais curto é o Fabão.
Fabão.
Olha o gurujada do Hangar Music!
Rodrigo tem um som. Da Pedrada Fu que ele metia assim, 2005, tá na hora de tacar fogo em toda essa Babilônia, vamos queimar tudo e começar tudo de novo.
Aí vem Pedrada Fu. Fala de velho.
Tá bom, vocês entendem bastante de música aí, meu. Continua assim.
Não, mas quem entende aqui é o Lelê. Eu não sei se o Adams entende, eu não entendo.
Aliás, já deixo o convite aqui
pode
ontem.
Pode dizer por mim se eu entendo ou não.
Entende, manja. Ontem à noite eu fiz o terceiro episódio das lives que eu tô fazendo dos sons da minha vida.
Oh my God.
E ontem eu fiz, Rafael de Vério, com o Esteban Tavares, que é um músico gaúcho que tá radicado em São Paulo.
Canal,
né?
12,
sou exatamente. Zero. É lindo
colorado,
essa música.
Muito ativo também.
É muito colorado e tocou na Fresa e tal e tá morando em São Paulo há muitos anos. E tu sabe, de Vério, não sei se tu pegou essa época. Mas o Tavares contou na live, inclusive ela está ali no meu Instagram, eu já vou subir no YouTube hoje, que o primeiro show, o show que mexeu com a vida dele, que quis transformar ele em músico, foi no Bauhaus na Praia do Cassino. Tu chegou a...
Dependendo do ano, eu tava lá.
Era um show que tinha Chico Padilha, Cidadão Ken e Rastamanos.
Com certeza.
Mesmo o Chico
com
dela,
certeza mano. Estava lá.
Pois então.
Deixa eu ver se o Tomer tá nos ouvindo. Chico Padilha é um cara lá da região, que é canhoto, toca isso, como...
Canhoto.
Isso, é baita cara,
baita,
meu. Baita figuraça.
Baita toca com as duas?
Não sei.
Não, Maria Maricota.
Provavelmente. O pessoal da região tem essa habilidade.
Chico Padilha era um baixista canhoto, excelente vocalista, alto alcance vocal. E ele tocava muito em Porto Alegre com a banda Dama da Noite.
Deixa eu só ver se o Tomer tá nos ouvindo. Tomer, por gentileza, tá na linha?
Salve, salve, senhores! Ai, que
coisa linda!
Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão!
Vai lá. Pega, Rogério! Solta, Rogério! É gol do Fernandão!
Tomer Savoy está conosco. Siga este rapaz em todas as redes sociais. Se quiser conhecer mais, eu fiz uma live com ele. Está lá no meu canal no Instagram. Ô, Tomer! Deu um pigarrito. A gente vai falar
cigarro,
da dupla,
né?
Grenal. Que eu fumo,
tá fumando,
beleza.
Filtro branco, aquele de apertar que tem a bolinha.
A gente vai falar da dupla Grenal, mas a gente tem um jogo hoje que vai mexer com todo mundo, porque é um jogo no mínimo curioso. Porque o Rogério Ceni estreia no Flamengo contra São Paulo, onde ele é uma lenda. Tomer, vamos abrir contigo aí, falar um pouquinho rapidinho, quero as tuas impressões dessa estreia do Rogério Ceni, cara, porque depois a gente quer falar e muito de dupla Grenal.
Cara, é muito doido, né? Como tá doendo em todos os torcedores são paulinos. É, a gente tá sentindo muito essa ida do Rogério para lá, porque já tava tudo certo, tudo apalavrado pro Rogério poder ir ao São Paulo no começo do ano que vem. É, certo, com tanto com a posição quanto com a situação das chapas que estavam concorrendo à presidência, ele jamais iria agora por causa do Leco, que foi quem o queimou antes, né, na primeira passagem dele, que o Leco trouxe ele para a reeleição, ele montou um time, tinha um timinho mais ou menos, e aí o Leco vendeu todo mundo, vendeu o Luiz Araújo, vendeu o David Neres, vendeu o Thiago Mendes, e o time acabou ficando mal, e ele nem teve tempo. As chances que o São Paulo está dando para o Diniz agora não foram dadas ao Rogério quando ele estava aqui. Mas assim, eu tava tentando explicar ontem pra uma galera que não entende futebol. Que tantos São Paulinos tão tristes? Imagina aqui, meu irmão, se a mulher, a namorada, porra, desaba bem com os pais pra caramba, história de amor, mulher da tua vida, tá? Aí vocês se separaram, né? Ela falou, preciso seguir um pouco o meu caminho, se for o meu único homem, né? Vai seguir o caminho, beleza. Mas vocês sabem que lá na frente vocês vão voltar a ficar juntos de novo. Aí ela, pô, pega o maluquinho, né? Tá... O cara, de repente, não tem um veio mais de baixo, né? É, o cara de Fortaleza, magrinho, gente fina, pô. O cara é apaixonadão por ela, o cara nunca teve uma mulher que nem aquela, fica felizão. Aí termina com o cara e vai agora pro puta de um gostoso carioca, legal pra caralho, o cara que tem mais amigo, o cara que tem mais dinheiro,
porra,
o cara
meu parceiro. Mais maneiro.
E assim, e agora você tá nessa que você vai ver, você vai se enfrentar com o cara. E ela vai estar junto com o cara, na tua frente.
Mas Boratti, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha, então, que o Fernando Diniz está com os dias contados, é isso?
Não, é isso que eu... Na verdade, não tá, né?
Quem falou isso?
Já tá tão acostumado com a derrota que a gente não vislumbra. Tipo, vislumbra, mas a gente quer o que a gente quer. Mas a gente pensa na possibilidade, sei lá, de não ganhar. O que acontece? A gente tem questões com o Fernando Diniz, ele tem escorregadas, mas pro elenco que ele tem, ele, na minha opinião, ele tá fazendo um baita de um trabalho. Só qual que é o negócio? Pro ano que vem, já estava certo do Rogério vir pro São Paulo.
Não, mas quem falou isso, Tomer, desculpa de interromper, é o André Sanches, que foi tentar negociar com o Rogério, e ele falou, cara, até fui conversar com o Rogério e tal, mas ano que vem ele vai pro São Paulo. E aí todo mundo, opa, essa notícia ninguém tinha. Foi o André Sanches.
Porque, na verdade, ele tava conversado com os candidatos à presidência de situação e de oposição para ir para lá no começo do ano. Só que assim, e se o Diniz ganha o Brasileiro, a Copa do Brasil? Você vai tirar ele?
Tá, mas será que o Rogério aceitaria treinar o Corinthians?
Não, ele não aceitou. Não. Ele não aceitou, não, mas o André Sanches foi lá falar com ele. Assim como dizem que o Palmeiras também foi conversar e saber como é que tava a situação dele.
E ô Tomer, eu quero uma opinião tua, tu que é um São Paulino, tu que é nosso aqui, né, é nosso da bancada, porque qual é o sentimento atual do torcedor São Paulino? Esse torcedor que delira com o seu time no domingo, tocando 4 no Flamengo, no Maracanã, e depois ali 3 dias depois é eliminado dentro do Morumbi pelo Lanús.
Mas sabe? O Diniz foi bem naquele jogo.
Eu sei que foi bem. Do Lanús ainda, tipo, você parar pra pensar, pô, o Diniz tirou todos os zagueiros do time, colocou só atacante, conseguiu reverter a porra do time.
Claro, mas
aí botou dois zagueiros
É isso que é o doido, cara.
Porque, mas a culpa não é dele, né?
Porque cara, não tem o que reclamar do Diniz naquilo ali. Mas a gente vê, assim, pelo menos na bolha da rede social, a gente vê desde que o futebol foi retomado, a gente vê muito mais críticas ao Diniz do que elogios da torcida do São Paulo. Mas eu, dos poucos jogos que eu vi do São Paulo, eu acho que é um time que, por mais que ele oscile, porque todos os times oscilam no Campeonato Brasileiro, é um time em ascendência. Eu vejo hoje em ascendência no futebol brasileiro Grêmio, São Paulo e Palmeiras. Sabe? Mesmo que o São Paulo tenha oscilado mais até na Sul-Americana, né?
Tá eliminado.
Ele foi eliminado de um jeito traumático.
Pois é. Né?
Coisa do futebol. Assim, o Diniz, cara, o Diniz tá com o maior aproveitamento do Campeonato Brasileiro. O melhor é 64,8%.
Ele é líder por aproveitamento.
A questão do Diniz é que ele sempre tem bons jogos, o time sempre tem volume de jogo, mas isso não é revertido em resultados efetivos. E muito por circunstâncias de futebol, cara. Você vai falar, esse gol do Lanús aí, tipo, é daquelas coisas que acontecem, último minuto, daquelas coisas trágicas. Mas assim, a gente agora, Se tem tu, vai tu mesmo, sacou? Então, vamos. Se você tem o Diniz, vamos acreditar, vamos confiar. O São Paulo ganhou de 4 do Flamengo num jogo atípico, que o Volpi jogou 2 pênaltis, teve bola no travessão. O Flamengo é um time que ataca o tempo inteiro, cara. Sim. O Flamengo é só porrada. E agora, a grande questão, o São Paulino não estaria tão triste pelo Rogério indo pro Flamengo se a gente não enfrentasse ele hoje.
É verdade. Sim, tá. Ó, a gente precisa falar do Inter e do Grêmio, porque os dois jogam hoje. Tomer, fica na linha conosco, tá? Se tu quiser aí participar, meu celular tá plugado, fica à vontade.
Só queria saber de qual pub que o Boratti tá falando com a gente aqui na live, né?
Tu acha que tá? Tô na casa do meu velho, tô na casa do meu coroa.
Baba, teu coroa. Do meu coroa. Coroa
as gosta cachorras de dormindo aí no fundo.
Tá.
As cachorras de tranquilidade, se cachorrinha aqui dormir aqui no fundo. Pô, só coisa boa, papai. Aqui é difícil. Ó, aqui é difícil segurar.
Mas agora vamos ver na live.
Meu, tu tem que ver a cachaçada que tem ali.
Não, eu tô gostando. Esse é o fundo que muitos deveriam usar.
Parece um free shop. Ó,
por ordem cronológica, o Grêmio joga antes, tá? Então, Grêmio e Cuiabá hoje, 7 horas, né? O Grêmio enfrenta o Cuiabá lá em Mato Grosso. Rafael de Vério, por gentileza, as informações, as últimas informações do Grêmio, Rafael de Vério!
Vamos deixar tocar o hino, vamos deixar tocar a entrada do hino. Como é na rádio, coisa linda.
Coisa linda, né, Diver?
Vamos lá.
É lindo, cara.
Ah, é bonito.
É bonito.
Claro, cara.
Eu gosto da voz dele. Eu preciso falar com
você. Canta, Lelê, eu sei que tu conhece, Lelê.
Esse tipo de voz que esses cantores têm dos hinos da antiga não existem mais. Se liga. Aí, Lelê.
Isso era gogó mesmo. Era. Não tinha Pro Tools nessa época. Era Pro Tools, pra quem não sabe.
Não tinha, mexia.
É um programa de computador que afina qualquer cantor.
É. E aí, Rafael de Vério, o que tem de...
Vamos lá.
Últimas informações.
A principal notícia, Duda Garbi, não vem do Grêmio, vem do Cuiabá. O Cuiabá, a gente sabe, né, tem 7 jogadores que não podem jogar a Copa do Brasil. Tá, já começou por aí.
Lelê tá rindo.
A partir de agora... Lelê, calma, Lelê.
Não, agora,
calma,
vai, atenção, agora vai melhorar. Lelê.
Atenção, porque eu vou te dizer, Lelê. O Fortaleza, que perdeu o Rogério Ceni, o Tomer fez todo esse discurso há pouco aí... O Fortaleza, que é o técnico do Cuiabá, Lelê. É, o técnico do Cuiabá vai treinar hoje e vai pra Fortaleza amanhã, assim, Lelê.
Se o seu time tá embalado e você quer ver o seu time se ferrar na sequência, é só cair um sorteio que tem o Grêmio envolvido.
Cara, impressionante. o Grêmio... Meu, o Grêmio tem muita possibilidade de estar na semifinal da Copa do Brasil, cara.
De novo.
Porque... De novo. Porque, olha, o Cuiabá... O presidente ontem falou pro Rodrigo Oliveira... Boa tarde. Que a gente sabe, a gente não tem nenhuma chance na Copa do Brasil. Nosso foco é a Série B. Temos que subir. Nunca subimos. Então, tipo assim, cara, vamos cumprir a tabela aqui. Nós já ganhamos nossos 20, sei lá, 10 claro, milhões, 7 milhões.
Foi.
E tá do caramba. Se der, a gente até faz uma coceguinha no Grêmio. Mas assim, vamos combinar. A vaga é do Grêmio. Tipo claro, assim, tô fazendo a leitura
mas é perfeito,
presidente.
Mas é perfeito o presidente falar isso. Tipo, te coloca no lugar dele, sabe?
Claro.
Vai enfrentar um gigante do futebol brasileiro.
Que tá bem, né?
Diga-se de passar, melhorou.
Tá em ascendência. Aí, o que tu vai fazer?
Cara, joga toda a responsabilidade pro Grêmio.
Claro.
Cara, nosso foco é a Série B. Mas é óbvio que os jogadores...
Não, tem que ser mesmo, né, Lelê?
Claro.
Imagina
que sim.
Imagina se esses caras sobem, velho. O claro tamanho que muda.
E tem boa chance de subir. Mas porque eu vi os dois jogos do Cuiabá contra o Botafogo, é um time bem organizadinho, é um time que joga fechadinho, mas que ataca bem, só que aí que tá, velho. Entendeu? Claro que tem uma qualidade técnica.
O último jogo,
técnica.
O Cuiabá levou 3 do Brasil, tá, Lelê? Só pra...
Tudo bem, mas...
0 aqui em Pelotas.
Mas veio com a banda completa, que nem o Lulu Santos?
Não,
mas
na Copa do Brasil não, eles não, jogam sem.
Vieram alguns.
Não, ok. É porque, tipo assim...
A Copa do Brasil estão meio...
É que também eu tenho que considerar a parte psicológica, né, Diver? Na véspera desse jogo que eles tomaram 3 do Brasil, ou na antivéspera, saiu o sorteio e os caras ficaram sabendo que iam pegar o Grêmio. Então, tem os jogadores que jogaram contra o Brasil, como eles podem jogar a Série B e não podem jogar a Copa do Brasil, ou teve muito jogador que vai jogar hoje, por exemplo? Isso eu queria saber. Eu não tenho essa informação. O que eu tô querendo dizer é o seguinte...
Depois eu comparo os times ali.
Mesmo que o presidente fale o que ele falou...
Ele gosta de um árbitro, né?
É, o Michael que não gosta. O Kahneman tá dando uma pita.
Parece o Diori, meu.
Assim, ó, mesmo que o presidente do Cuiabá tenha falado isso que ele disse, eu penso assim, cara, os jogadores do Cuiabá, quando entrarem em campo, muitos ali, talvez estejam fazendo a partida mais importante, não sei se da sua carreira, mas pelo menos assim, isso. Tipo assim, do ano.
De comida.
A partida mais importante do ano, né, cara? É uma vitrine, é TV pro Brasil inteiro. O jogo passa no Sport TV, né?
Passa, hoje é 7, passa.
Eu gosto de ter todo um cuidado com esse tipo de partida, porque quando você tem o favoritismo todo pra um lado, a tendência é se confirmar.
Óbvio.
Mas se vem, tipo assim, uma tragédiazinha, é complicado. Óbvio, o que, que seria uma tragédia? Pô, tomar um 3 lá, né, velho?
Não, isso não existe.
Não existe, não existe, não existe, falando sério. Mas, cara, também não dá pra desdenhar, que nem tu falou, os caras vão por um prato de comida, daqui a pouco é a primeira vez de muitos na TV aberta.
E tem,
na TV aberta,
e tem não, um outro fator que a gente tem que considerar.
Eu tô jogando a série
é B, jogo, cara, sem gol qualificado, ou seja, tem sei, tudo tiver, pra ser um jogo tiver, mocorongo.
É diferente, tem muita gente que não acompanha, cara. A gente vive numa bolha, velho. Sabe? A gente acompanha porque vive numa bolha, gosta de estar assistindo.
Às tô vezes com nem as tá escalações aqui.
Às vezes nem tá prestando eu atenção, também, mas tá assistindo de soslaio o jogo.
Aliás, né? Não é nem só a questão da TV aberta, é um jogo com a projeção nacional, com a importância que o país inteiro vai estar assistindo.
E os caras vêm o histórico do Grêmio... Os caras vêm com histórico. Daqui a pouco, por exemplo, pô, se eu fizer um gol no Grêmio, quem sabe o Grêmio me contrata, né? Então,
não, tem que fazer gol, tem que fazer. É, até é isso aí. É assim que o Grêmio contrata. Se jogar bem contra o Grêmio e tiver perto dos 30. Tá.
E o gremista aí que vai me encher o saco na minha rede social agora me larga de mão. Não faz assim. Tu faz a mesma piada que eu no teu grupo de WhatsApp.
Mas, ô meu, o Grêmio não tomou gol do Churin, que eu me lembro. Mas o Churin jogou contra o Grêmio, jogou bem.
Mas aí teve a endossada do
Cânimo. O Brian Rodrigues.
É, exatamente. O Cânimo e o Jeromel foram perguntados e eles falaram, meu, o cara é bom, ele é chato. Bom, o Pepe ontem rasgou elogio pro cara. Rasgou na coletiva. Diz que, pô, meu, muito bom, se movimenta, abre espaço, gente boa. Bom, gente boa também tem vários som, né?
Lembra que eu falei semana passada aqui que até que agora eu teria uma boa oportunidade de usar a camiseta do Cuiabá, que eu ganhei de um ouvinte do Bola?
Tu não veio com ela.
Não, cara, porque o Inter joga hoje também, né? Calma.
Não,
calma.
Mas Cuiabá é hoje.
Tudo bem, mas
sete então, horas, primeiro bloco de Cuiabá.
Dar um abraço pro Evandro Miller, gaúcho, Evandro colorado, Mesquita, que mora lá em Cuiabá e que me mandou a camisa do Cuiabá uns anos atrás. E amanhã, basta o Cuiabá não perder do Grêmio hoje, que amanhã eu tô de camisa do Cuiabá hoje. Amanhã eu tô
recorta de camisa do Cuiabá. Recorta aí, Rafael.
O Rodrigo Oliveira, que tá lá acompanhando lá no Mato Grosso, ele comentou uma, cara, essa é uma das coisas, né? Uma pena, óbvio, dentro dessas coisas que a pandemia nos privou, mas... Cara, é uma colônia de gaúchos lá, os caras foram no hotel do Grêmio, fizeram recepção pra ver o Grêmio, porque é um, pô, não é sempre que um clube, que o Grêmio vai no Mato Grosso, né, cara, e é uma colônia de gaúchos.
Muito.
Teria um grande público na Arena Pantanal hoje, infelizmente, né, a gente
gigantesco.
Continua sem público e tá certo, não, ninguém tá criticando. Mas teria um grande público na Arena Pantanal.
De velho, eu falei que eu tenho uma parte da minha família que é de Cuiabá, né? E é da família da minha mãe, que é todo mundo gremista. Sim. E esse final de semana, inclusive, encontrei meu primo, um dos meus primos de Cuiabá, que estava aqui em Porto Alegre. A gente se encontrou para dar um abraço e tal, que ele veio fazer uma visita aqui. Ele é um gremista. Ele é um gremista que, por exemplo, tu vê, ele é tão gremista que ele veio para a inauguração da Arena. O irmão dele veio pro último Grenal no Olímpico e ele veio pra inauguração da Arena. Eles têm uma paixão gigantesca pelo Grêmio.
Eles vão revezando.
Se
não dá
divide,
pra falhar,
né?
O show da dupla sertaneja.
Não dá.
Não vai um, outro vai outro.
Ô Lelê, vou escalar pro teu primo o time do Grêmio que vai jogar lá na cidade dele hoje, tá? Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz e Cortez. Por que esse time? Porque o Orejuela está na seleção e o Kahneman está na seleção e eu não sei por que é o Cortez, não o Diogo Barbosa, mas beleza.
Tem lógica, contra o Juventude foi assim.
É, mas não, lógica tem... não tem.
Não, não,
não,
mas
tem lógica.
Mas na entrevista do Renato tem lógica, porque o Renato disse que hoje ele tem 4 titulares.
Sim, mas geralmente era Vitor Ferraz e Diogo Barbosa,
mas
né?
Mas é que como o cara jogou a última, ele vai botar o...
Tá, beleza, mas beleza. Agora não tem lógica.
Tem lógica, vai.
Lucas Silva, Matheus Henrique, de um lado.
Isaac.
Eu ia dar os extremos, né? Pepe e Ferreira perfeito. E por dentro o Isaac.
Calma, tem lógica.
Qual é a lógica?
A lógica é que o Darlan jogou muito bem e como prêmio ele vai pro banco.
Sim.
Essa é a
e
lógica.
O Jean-Pierre?
A mesma coisa.
É,
troféu, a mesma coisa. Jogou bem, vai pro banco. Jogou bem, tem menos de 30 anos, vai pro banco.
E é esse time mesmo? Ou será que a gente não pode ter mesmo Darlan e Jean, hein?
Eu, se fosse treinador, repetiria o time que jogou contra o Fluminense, porque de todos os jogos do Grêmio que eu vi, foi disparado melhor.
Não,
mas disparado
é,
melhor.
Mas não adianta se querer ser o treinador, não somos. Não somos.
Ouvindo agora, o elenco do Grêmio é bem mais ou menos também, né? separando os nomes agora.
Tô, nada
demais.
Quer fazer uma
todo respeito aí, fazer... os jogadores.
Esse elenco mais ou menos aí tá em todos mata-mata, Galo.
É isso, aí tô falando. Não, eu acho, saber, impressionante. Tá. Acho que o Renato Gaúcho tem que ter uma sorte aí envolvida. Mas você falando agora, já fomos mais pujantes, né, Imortal Tricolor?
Já fomos. Não, mas, Tomer, vou te dizer, meu, esse time, se tu coloca o Darlan, Matheus, Jean-Pierre, Ferreira, Pepe e o Churin, já melhora. Tu ia ver um desempenho melhor.
O Jean-Pierre tá no banco hoje.
Tá no banco. É, na real, ele é dúvida. Se ele tiver condição, dizem, né? Boa tarde. Pode ser que ele jogue. Tô falando sério.
É, porque o Jean-Pierre é... Eu acho que se existe um titular absoluto no Grêmio hoje, é o Jean-Pierre, né, cara?
Tirando
o
Jerome Cano, meu.
Tá, tudo bem. Não,
mas desses novos, ele é diferente.
Não, ele é muito diferente, cara. Ele é muito bom. E outra, tu juntaria os guris, né, a jogar. De novo.
Dá que... ritmo pros caras, deixa jogar.
Não, porque tu não treina, quase não treina.
Eu acho que com o Churin dá pra arriscar o Jean-Pierre sem ficar abertinho, como os caras gostam de dizer.
Ô, meu, o Churin
tem medo de jogar.
Tem um compilado do Churin que algum moleque fez ali no Twitter e me mandaram. Carrinho, cara, meu, quando o Fluminense não tinha reparado, meu, ele dá uns três carrinhos voltando assim de marcação e carrinhos bem dados onde ele rouba a bola.
Mas eu acho até que essa escalação aí com essa gurizada aí também tem a ver com o fato de jogar em Cuiabá hoje, cara, porque a gente sabe que Cuiabá o clima é diferente.
O jogo lá é 6 da tarde, né?
Eu sei, mas mesmo assim vai ter parada técnica, pode escrever. 42
graus na
de noite lá tem parada técnica.
Tá? Olha aí no celular quantos graus tá lá. Fala.
E falando nisso, falando em Cuiabá, o pessoal da Grêmiopédia, que faz aquele trabalho que a gente não cansa de elogiar aqui, eles fizeram um levantamento. A Arena Pantanal é o 41º estádio de Copa do Mundo que o Grêmio vai jogar. É muito interessante. Legal, tem uma lista ali no Twitter, tá? De todos os estádios de Copa do Mundo que o Grêmio jogou, tem coisa muito interessante ali.
Pô, esses guris são muito bons, meu. Um abraço pra eles. Eu não conheço quem é que faz, mas, pô, eu estou...
Cara, que horas é o cara? Sou fã dele. Que horas eu conhecer, porque... É muito legal deles. Mesmo, é uma... Bah, isso é muito bem feito.
Que horas é o jogo do Grêmio hoje?
7.
Às 18 horas tem possibilidade de chuva, 40% de chance de chuva, pancada de chuva, 32 graus estará na cidade de Cuiabá, o sol irá se pôr às 17h52, mas... 8 minutos antes da bola rolar, já que lá será às 18 horas, né, e para ir para o horário de Brasília, às 19, Cuiabá e Grêmio, futebol Porto
Alegre. Um detalhe, que é 32 graus a previsão com sensação de 36. Às 6 da tarde, sem sol.
Hoje
sem
nós vamos ver se o preparo físico do Grêmio ele tá em dia.
É verdade.
Hoje a gente vai ver.
Eu sei que a gente tá indo pro show.
Quando fizer uns 20 do segundo tempo, a gente se fala pra ver qual. Olha como é que tá. Eles estão com o joelhinho.
De mochila ou de gravata?
Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça.
Ô, Duda Garbi, eu sei que a gente tem que ir pro intervalo, mas é o seguinte, temos que deixar a manchete pro próximo.
Qual é a manchete para o segundo bloco?
O incrível caso da torcida que foi esperar Abel e encontrou outro técnico.
A gente volta.
Mas o Abel não chegou?
Já voltamos.
Atlântida, essa é a nossa rádio. Atlântida, Atlântida, Atlântida.
De volta com Bola nas Costas, 11 horas e 35 minutinhos desta quarta-feira cheia de futebol pra gente que gosta, meu velho. Olha, é sentar na TV às 7 e só sair meia-noite. E ainda ouvir a Rádio Gaúcha quando quiser. Aliás, estaremos na transmissão, né?
Tem jogo 4h30, cara.
Qual jogo?
Tem Palmeiras e Ceará 4h30.
Ah, é verdade. Não, mas ali ainda tem horário de expediente, né?
Aí estamos trabalhando.
Ainda estamos trabalhando. É verdade. Mas assim, 7 horas, aí quartou.
Semana que vem é o Grêmio, 4h30, hein?
Ah, não, mas daí é trabalho, né, meu velho? Aí a gente vai ver. Deixa eu dar aqui, ó. True Veículos, compre seu carro sem sair de casa. Entra aí, truveículos.com. truveículos.com. KTO.com, gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO _ Brasil. A gente vai falar aqui as acumuladas de cada um, né? Isso. Vamos, só deixa eu dar esse recado aqui também, ó, do ketchup Heinz, claro, feito com 6 ingredientes, 100% naturais e só. Agradecer a galera que tá na live, Lives Atlântida, mais de 5 mil pessoas vendo a gente online, fora todo mundo que tá on air e todo mundo que ouve depois no Spotify, onde nos colocam na segunda colocação no ranking dos mais ouvidos, os podcasts de esporte. A gente só perde pro... Como é que é aquele que é o do Mauro César?
o duplo. Ah, não sei qual é o nome.
Neta da bola.
É, o Mauro César, o Juca Kfouri, não sei mais quem. Imagina, ah, primeiro.
Só pede pra esses caras.
Só pede pra esses caras.
Nós estamos ganhando.
A gente tá na frente do Lédio, do André Rezec, de todos esses caras.
Mas são os caras, são os caras que falam sobre o futebol de torcidas maiores, né? Então tamo bem, meu.
Tamo grande, tamo muito grande. Essa muito que legal. A ideia.
Vamos aí.
Vamos fazer. Deixa eu só ligar pro Tomer participar aqui, ó. E eu boto ele na linha. E o Tomar, pode começar,
Lelê. As acumuladas, então. O Cássio lá da KTO nos pediu aqui pra gente fazer cada uma acumulada da Copa do Brasil hoje, os 4 jogos, tá? Então eu fui aqui, ó. É acumulada de 25 pila, tá? Ele botou um crédito pra rapaziada de 25 pra cada um ali. Então vamos lá. Palmeiras e Ceará. Botei Palmeiras. Inter e América. Inter. Cuiabá e Grêmio. Empate. E Flamengo e São Paulo, empate também.
Vai cair bem no Grêmio, cara.
Não, cara, mas é que tu tem que botar uma zebrinha, cara. Não me vem com acumulada só. Alguma ali, zebrinha acontece.
Não, mas tu acha que o América não tem chance de fazer frente ao novo Inter?
Eu acho que tu tá certo, cara. Obrigado, o Muricy esses dias fez isso aí também, não
tá
viu?
Beleza. Esse é o do Lelê. Qual é a tua de velho? Fala, dá acumulada pra galera.
Palmeiras, Grêmio, Inter e empate em Flamengo e São Paulo.
Rodrigo Adams, a tua acumulada.
Cara, eu tô tentando duas zebras nessa, na real.
Chuta, faz o que tu quiser.
Então, eu tô botando Palmeiras, Grêmio, vou botar América e vou botar São Paulo.
Beleza.
É, o São Paulo é a odd mais absurda.
Esse jogo é no Maraca?
É no Maraca.
E, eu tô colocando, tá? Flamengo, empate.
Ah, não, então vou trocar.
Não, agora tu já não pode mais trocar.
Não pode mais.
Tu já apostou na KTO, como é que tu faz?
Quando tu vota em alguém, tu vai lá e diz, não, desculpa, me arrependi, deixa eu botar de novo aqui.
É, não dá. Senão aí, né? Ó, empate.
Mas na KTO, quando o cara se arrepende, ele pode fazer o cash out.
Não, mas o cash out não vem menor?
Vem, mas...
Tá, ainda há tempo.
É, tá, mas deixa eu dizer...
Apertei o botão aqui, tô com a tela aberta.
Ah, não, aí tudo bem. A minha, tá? Flamengo, empate entre Inter e América, Grêmio e Palmeiras. Essa é a minha acumulada.
É,
Tomer, quer fazer uma acumuladinha?
Lógico, de bobeira aqui.
Vai.
Cara, eu vou só no que é certo, tá?
Tá.
É, sem clubismo. É, Ceará, América, Cuiabá e São Paulo.
Fechou. Sem clubismo.
Mas a dica pra quem quer arriscar pouco na noite hoje, ambos marcam em Flamengo e São Paulo.
Isso aí é uma máquina,
mas
né?
Mas tá boa a odd, cara. 1.6.
Ah, tá boa a odd.
Tá boa a odd.
Bom, meu, a nossa acumulada aquele final de semana, velho.
Posso mandar um abraço? Quero mandar um abraço pra galera aí, pra turma que tava no aeroporto. Foi esperar o Abelão, estavam lá esperando. E aí, do nada, eu não tô inventando, essa imagem tá rolando em todos os grupos de WhatsApp.
Quero imagens!
Cara, do nada brota o Filipão e ninguém entendeu o que rolou ali. E aí tem o Magrão que tá filmando e ele deixou de viver o grande momento da vida dele, porque ele ia rodar no Bola das Costas se ele não cortasse o vídeo, que ele diz assim, ó, bah, nós tava aqui esperando o Abel, mas aí brota o Filipão.
Aí brota, ele falou.
É, ele falou, mas aí brota...
Não, ô cara,
brota o Filipão, velho.
Só que ele fala só brota o Fi e corta.
Então, vamos saber do Internacional as notícias. Tudo que rolou ontem na apresentação de Abel Braga e também no primeiro treino do campeão do mundo, Abel Braga.
Coisa linda, aumenta o volume aí, Dudu.
O Duda Garbi, ainda bem, só sobre esse vídeo, ainda bem que o pessoal se conteve, né? Porque a gente já viu cena bem ruim em aeroporto, de gente esperando.
Mas passou, o Filipão passou.
Ainda bem que respeitaram o senhor Filipão.
Não, mas por que eu respeitaria?
Não, eu acho que até o contrário, acho que se um colorado vê o Filipão assim do nada, o cara...
Teve uma vez que a torcida do Grêmio não respeitou um dirigente do Inter quando chegou numa situação semelhante.
Mas aí eu acho que são coisas fora da curva, Lelê. Eu acho que o caso do Filipão, aí, olha só, eu não vejo o Filipão nem como gremista mais, cara.
Acho que ele é do Brasil.
É isso, velho.
O Filipão é das técnicas da seleção.
Cara, por exemplo, o Ronaldinho hoje, se a galera vê no aeroporto, aliás, falei o nome dele depois de muito tempo, deixa eu limpar a boca aqui.
Não, que é isso, cara, mas é um dos maiores jogadores
da história. O Traíra, por exemplo, durante muito tempo, cara, se tu perguntar aí, há muito tempo, se tu perguntar aí se ele vai ser aplaudido, vai ser aplaudido pro Colorado.
Bah, meu, se for esse o time aqui que eles estão dando.
Olha aqui, ó, só antes do
time. Só eu vou acertar.
Vamos lá, então, porque fala o time aí.
Quer na voz de Rafael de Vério ou na minha voz, cara, ou na tua voz?
Vozes lindas,
eu imagino,
vozes, tá? Bonitas, qualquer vozes uma me gigante. Satisfaz.
Vamos lá, então vai
Marcelo
na...
Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e o Wendel, imagino.
Tá.
Lindoso, Edenilson, Patrick, Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Abel Hernandes.
Tá, não muda nada, imagino do time que vinha jogando.
A disposição que está aqui no Globo Esporte é uma disposição de 4-1-4-1 com o Thiago Galhardo recuado para meia, com Abel Hernandes de centroavante sozinho.
Ou Yuri Alberto.
Ou Yuri Alberto, é verdade. E o... Pô, o Zé Gabriel não pode ser o zagueiro e o Moledo, não. Desculpa, cara.
Mas o
não,
Moledo tá machucado, cara.
Ah, ufa.
É. Tá. O Abel falou ontem... Tô pegando esse time, Duda, porque pelo mais ou menos pelo discurso do Abel ontem, tá? Ele disse, normalmente, que foi a parte que eu achei mais interessante, assim, na entrevista, tirando as exaltações que ele faz ao próprio Inter, que a gente já sabia e tal, mas ele disse, normalmente o treinador é chamado quando o time tá mal, quando precisa mudar tudo, quando tá no rebaixamento, assim, e eu fui chamado sendo o primeiro colocado do Brasileirão, classificado na Libertadores e na Copa do Brasil.
Exatamente.
Então, eu não vou mexer em muita coisa, o meu primeiro dia... Uma ou outra coisa que eu acho que tem que ser um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá. Aí ele disse, por nada, o Moledo tá machucado, não pode jogar. Aí ele se confundiu, ele disse que... acho que o Heitor tá fora, né? Mas o Heitor tá fora do Brasileirão e não da Copa do Brasil.
É, isso aí.
Então, eu imagino o Abel vai fazer o seguinte, pessoal, nesse começo aí, nós vamos fazer o que o homem tava fazendo e que tava classificando.
O Inter tem algum auxiliar de velho ali, tá? Não, da equipe?
Aí que tá, foi anunciado ontem, depois, né, fim da tarde, a contratação do Osmar Loss, tá voltando pro Inter, pra fazer parte de uma comissão técnica
permanente.
Que, aliás, eu acho que deveria ser estatutário isso no clube.
O Osmar tava onde?
No Corinthians.
Ah, o Osmar Loss
tá no Corinthians. Então, o seguinte, ó, a entrevista do Abel ontem, o Diverio até comentou, é óbvio que o Abel cometeu alguns erros na entrevista, cara, porque ele desembarcou.
Que ele falou?
Ele desembarcou no aeroporto. Eu, tipo, esse, parece que eu não posso contar com o Heitor, entendeu? Ele desembarcou no aeroporto, ele deu uma passada, ele parece que ele cumprimentou os jogadores.
Comeu,
não almoçou. Todos. Almoçou e foi dar entrevista.
Pra mim tem
então outra... é óbvio que se cometem erros. Imagina tu chegar ali, ó, cara, tu tem que dar entrevista. Aí vem as perguntas.
Ele foi muito bem brifado, eu acho, Lelê. Assim, eu assisti a entrevista.
Só faltou ontem, falar dos cartões amarelos.
Coisas dos vídeos, e aí tu vê que ele tava tentando aprovação em alguns momentos. Quando ele fala assim, nós temos um grupo bom e tal, tal, tal. E ele olhava pra alguém ali, tá entendendo?
O Leomir, então, assim, o Leomir tava ali.
Então assim,
o Leomir tava ali.
Ele foi bem brifado assim da situação.
Tipo, meu, ele direto dava umas entrevistas dizendo que o grupo era curto. É. Fala que o grupo é bom.
Dá uma segurada, não fala isso.
Mas aí não tem nada de estranho, né?
Não, tô dizendo. É isso,
relação, só pegou. Um cara do tamanho do Abel poderia fazer isso, de chegar aqui, porque qual era a preocupação ontem? Além de, mudamos o treinador em meio a uma liderança e duas classificações. A nossa preocupação é acalmar a torcida agora, velho. E aí só um cara do tamanho do Abel, do porte dele, pra chegar e dar uma letra dessas.
Um cara como o Abel chega agora, por mais que a gente tenha a acreditar, assim, né? Não tem informação, mas eu tô dizendo a ideia que a gente tem. Existe uma defasagem no Abel com relação ao futebol? É uma tendência que exista. Né? Porque
os últimos trabalhos.
Os últimos trabalhos são. Só que é o seguinte, cara, como ele mesmo disse, e eu tinha falado isso aqui ontem, o Abel ele não chega pra pegar um time que tá destroçado. Não. Ele tá pegando um time que é organizado, um time que tem. A herança do Coudet, ela tem mais pontos positivos que negativos. O Abel, ele não é um treinador novo que precisa de afirmação, que precisa aparecer. Ele é macaco velho. Ele vai chegar ali, a experiência dele é o que pode fazer a diferença. O controle, o conhecimento dele do clube, o conhecimento dele de vestiário é o que pode fazer a diferença. Então é óbvio que ele vai mudar o menos possível.
É, nesse primeiro jogo é certo.
Claro! Acho que pra domingo também.
Olha ali. Cara, assim, eu venho de fora. Fala, macaco velho. Realmente, a única coisa que justifica ele tá é ele conhecer o clube e ele fazer esses próximos 6 meses e tentar segurar a onda. Mas assim, no mercado teriam outros nomes melhores que ele. Até o Lisca eu preferia do que ele. É o cara vai sair nunca da minha cabeça que Bruno Henrique e Arrascaeta não podiam jogar juntos. E só pra fechar o tema do Abel, Hannes, nosso internauta, falou: acho que o Tomer tá na casa do Abel. Cheio de vinho.
Só faltou um pianinho ali.
Fala, de velho.
É que tem um ponto. O treinador do Inter, ele só podia ser contratado por 4 meses.
É.
Daqui a, em fevereiro, em dezembro, tem eleição no Inter.
Contrata o Lelê. Tá cagando regra na rádio há horas aqui.
Não tem nenhum outro cara. E o Lisca não viria pra 4 meses, cara.
Não tem nenhum outro cara.
O Lisca não faria isso.
Olha só.
O Lisca recusou uma galera.
Não, mas assim, não tem nenhum outro cara que... É como o Diverio disse, que topasse 4 meses e com o tamanho do Abel Braga, velho. Pra chegar aqui. Porque o Abel Braga, ele tem vários nós pra afirmar. Cara, mas o Dunga não tem o conceito que o Abel tem com a torcida.
Sacanagem.
Mas assim, ó, tu pega aqui, ó. Ele tem que acalmar a fase política do Inter, que não tá fervendo. Tá ebulindo, velho.
Qual é a treta da polícia? Agora o ignorante perguntando.
A torcida, o Abel não é um cara ativo em rede social, então é interessante ter o Abel. O Abel caga e anda pra essas coisas. O Abel ontem fez uma outra coisa que foi legal, que foi o seguinte, na coletiva, quando ele viu alguém que era conhecido, não sei qual é o repórter, desculpa o colega aí que fez a pergunta, mas ele disse assim, ó, bah, que bom ver um rosto conhecido.
Era o Marinho Saldanha.
É, então, Marinho. Então assim, abraço pro Marinho. Cara, então assim, ele tem o domínio de uma situação de ser um cara contemporizador no momento em que o Inter pode estar enguiçando uma Ferrari, velho.
Tá, o Lelê, me explica agora pro ignorante, desenha, que treta que tem política a ponto do Cudê dizer assim, tchê, eu tô dormindo tranquilo, a verdade vai vir à tona.
É que na tua pergunta já tá a resposta, é política. E a política de clube, cara, ela é mais...
Sim, mas quem odeia quem tá derrubando quem, derrubando, é oposição, fogo amigo, secando.
É que é meio difícil eu poder falar isso aqui no microfone, sem daqui a pouco... Não, é que é complicado, entendeu, Duda? Porque são várias correntes políticas, daqui a pouco eu falo aqui e falo uma coisa boa pra uma e ruim pra outra, e a gente tá num período de eleição. O que eu falei aqui, falo nesse microfone, escrevo nas minhas colunas há meses, é que a política, ela ia... influenciar no futebol. Ela influencia no futebol. O Inter vive há muitos anos fazendo eleições sempre depois que termina o calendário futebolístico. E eu indiquei aqui, eu sugeri isso com os conselheiros, que a comissão eleitoral, que a diretoria, seja lá quem fosse o responsável, que pegasse e entrasse no consenso e transferissem essa eleição para março do ano que vem, depois que acabasse o campeonato, mas ninguém fez isso. Ou se fez, não conseguiu. Então, eu não tenho essas informações. E eu não me sinto à vontade de chegar no microfone do tamanho que é esse microfone da Atlântida e falar sobre a questão política, porque eu tenho algumas visões do clube interno, eu tenho amigos que trabalham, eu tenho amigos de uma corrente política, tenho amigos de outra corrente política, eu escuto todo mundo. Então eu não posso dar uma opinião aqui nesse microfone sobre a parte política. Agora, é claro, é óbvio que a saída do Cudê tem viés político. Ninguém tem dúvida disso.
A maior sacanagem foi que é o seguinte, algumas pessoas que são da oposição se manifestaram dizendo assim, ó.
Quiser vomitar.
Depois que o Cudê saiu dizendo assim, ó. Ah, mas nós iríamos dar respaldo ao Cudê. Ah, meu amigo, ó. Aí é chorar em cima do leite derramado, tá entendendo? Aí é jogar muito pra torcida, velho. É óbvio que depois que o cara saiu, tu vai dizer, ah, ele tinha nosso respaldo. Só que é o seguinte, cara, tem algo muito descontrolado por dentro que a galera aqui fora acaba não
porque
sabendo.
Porque na realidade, quando saiu o vice de futebol, né, o Alessandro, o Alexandre, eu sempre me confundo, cara.
O Alessandro
saiu para concorrer por outro movimento político. Desde então, o presidente Marcelo Medeiros optou por não ter um novo vice de futebol. E aí, cara, querendo ou não, fica uma lacuna.
Contra o estatuto.
Pois é. Então, tipo assim, cara, é tudo uma questão. Sabe, é errado
só
tu não
que
ter
uma coisa aí, ó. Por isso que eu te falei ontem, assim, ó. Cuidado daquela coisa, né? De acreditar no presidente. E não é. O presidente não é a figura do Medeiros, tá?
É o discurso. Coisa,
discurso, claro. Exato.
O discurso,
porque assim,
social,
ó.
Claro.
O discurso oficialista, cara, ele é muito, como é que é, poroso, velho, essa é real.
Sem dúvida.
O que acontece? O Medeiros foi aos microfones, a questão de 1 mês atrás, 2 meses, eu não lembro, quando o Alessandro sai, disse assim, eu fui o último a saber. Sim. Aí agora, a mesma coisa, velho, só um pouquinho. Eu acho que tem outras coisas que podem se salientar. Por exemplo, ontem eu perguntei no grupo, e a gurizada acho que não é por aí, e até eu acho que não é por aí. Se daqui a pouco o Cudê podia estar sofrendo alguma resistência dentro do vestiário. Eu acho que não.
Eu acho que não, porque é só tu ver que o time é líder do campeonato.
Mas só que, por exemplo, me estranha, por exemplo, eu já te falei isso ontem, eu acho que dá pra gente externar isso porque não é uma polêmica, mas estranha. O silêncio do D'Alessandro. que sempre foi um cara que se manifestou,
mas
um cara
importante. Mas em saída de treinador, jogador não fala.
Não, não, mas não só em saída. Eu digo o silêncio do D'Alessandro na temporada. Porque a última vez que o D'Alessandro ficou muito quieto,
faz uns dois anos que ele não fala nada.
Mas isso é uma postura.
Ele
é uma
figura ele até pede, eu não me esqueço, ele já falou uma vez.
Mas o sustentado do D'Alessandro é daqui a pouco acalmar a torcida.
Não, mas eu vou te dizer. Aí eu vou te dizer, tá? Aí é só a gente pegar o histórico recente do D'Alessandro. Desde aqueles episódios de rede social que envolveu a família dele, ele puxou o freio nas declarações, ele fala muito pouco.
Sabe? Ele fala muito pouco.
Aí ele dá uma coletiva, fala de tudo e deu.
Então, mas exatamente. Aí que eu acho que poderia ter sido importante, ele poderia ser um cara, porque assim, ó, meu, vamos
tentar... Posso só mandar um abraço pra um ouvinte nosso, cara? O ouvinte, ele se chama Gabriel, tá? Ele é deficiente visual e ele ama a gente. O Gabriel Pessoa tá ouvindo a gente. Muito legal, Gabriel, muito obrigado, cara, pela tua audiência, tá sempre ouvindo bola. E ele conheceu a gente, aliás, conheceu a KTO através da gente.
Boa, legal. Oh,
então, mesmo deficiente visual, brinca lá na KTO. Então, massa. Muito obrigado, Gabriel, de estar ouvindo a gente aí. Tamo junto, tá bom?
Assim, só pra pegar o D'Alessandro, assim, ó, como exemplo. Quando o Cudê vem pro Inter, você falava, pô, o D'Alessandro e o Cudê jogaram juntos, é uma parceria e tal, tal, tal.
Sim.
No mínimo, é estranho esse silêncio todo. Eu não tô dizendo pro D'Alessandro vir emitir nota, ir pra rede social, não. Cara, eu acho que ele é um cara que foi mal utilizado nesse aspecto. Mal utilizado.
Mas é que não é questão de ser utilizado, cara.
Ele é uma ferramenta.
Mas é uma postura dele recente. Pode pegar o histórico, cara. O D'Alessandro, ele tá falando menos desde esses episódios que envolveram a família dele.
Se ele tá falando menos, isso só vai comprovando aos poucos pra nós o que a gente tá falando do ambiente político do Inter, que ele pegou e se absteve, cara.
Ele se absteve.
Mas o jogador... Assim, ó, quer saber? Não vou me estressar.
Mas
é
que ele foi embora.
Mas
o jogador...
O D'Alessandro
dentro do Inter, ele tá. A justificativa dele tá, obviamente, já não é mais tão técnica, cara.
Tudo bem.
É pelo alicerce que ele é nesse grupo
aí,
de trabalho.
Mas aí, cara, vai o encontro que tu falou antes. O discurso oficialista, o que vem pra fora. No momento que um jogador fala sobre política, ele tá dando o aval que a política entrou no vestiário. Então, o silêncio do jogador.
O D'Alessandro falou sobre isso da outra vez, Lelê. Teve muita crítica disso.
Isso, exatamente.
Dos outros. Lembra? Foi quando o Inter perdeu a primeira quarta de final por Grêmio no Gauchão. Ele levou 3-0. Na terça-feira eu tava de setorista e fui acompanhar o treino do D'Alessandro em entrevista. E aí ele disse: eu vi um monte de gente aqui falando, isso em 2018, tá? Um monte de gente falando o que tem que mexer, que tem que mudar, não sei. Mas eu trabalhei com esses caras e eles não fizeram nada disso. Então, deixa que a gente.
O D'Alessandro, ele pede pra sair por política também, cara, do clube. Ele ficou um ano no River.
Mas aí não era nem questão política, era uma questão
era uma gestão péssima que estava no clube, mas
de cidadania.
Mas olha só, ele pega e fica assim: cara, não vou falar o que acontecendo, mas eu vou me embora.
Claro que
não. O cara pegou e foi embora.
Mas é que assim, Duda, se a gente pegar o histórico, cara, o jogador...
O Tcheco me falou numa entrevista esses dias lá, que tá no meu canal, falou: meu, em 2018 acho que teve eleição.
2008.
E sim, entrou no vestiário e nos
2008.
Prejudicou. 2008.
Pois é.
E sim, nos prejudicou.
Só que na época, o Tcheco não falou nada sobre isso. 12 anos depois ele fala. O D'Alessandro vai falar daqui a 5, 6, 10 anos sobre o que aconteceu em 2016, muito provavelmente. Mas agora não. Mas o que eu vejo, assim, e acho que a maioria da torcida quer, é uma resposta dos jogadores em campo. Entendeu? Porque isso é o que interessa agora. Vou repetir o que eu escrevi na coluna.
Ao quê,
a tudo, cara.
Porque eu acho assim, que não falta intensidade, não falta proposta.
Tudo bem, o Inter tá bem.
Mas tá a questão é a seguinte, Adams. Por mais que eu continue, vou continuar achando misteriosa a saída do Cudê, né? Ela tem tudo tudo nos mostra que tem viés político.
Ele disse que a verdade
está
aí, né?
As declarações que ele deu pra Bibiana Bolson ontem, falando, né, da questão do a verdade está aí. Mas,
vou dormir
mas tu dizer isso, sim, vou dormir bem e a verdade aparecerá, ela é muito, assim, ela é uma indireta, quase direta. Então, ou seja, eu acho que eu não vou ficar perdendo tempo com isso, porque isso é sim um viés político numa saída de um treinador. Então, o que me interessa é o time no campo agora. E os jogadores vão ter que dar essa resposta. Eu, claro que eu vou querer saber um dia o motivo real da saída do Cudê e espero que ele fale, espero que as coisas venham mais à tona. Mas agora também eu não vou ficar debatendo isso, porque o Inter tem 10 jogos em 30 dias. E eu preciso apoiar o Abel, a torcida apoiar o Abel, a direção apoiar o Abel, os jogadores apoiam o Abel e tem que ganhar o jogo hoje.
Boa, beleza. Ó, 11 horas e 55 minutos. Valeu, Tomer, pelo dia de hoje, tá? Sempre muito bom te ter.
Só mandar um salve pro meu bruxo, Rodolfo Mor, e pra Dora Portuveira, ela a esposa e parceira do Mate, meu amigo. Um beijo pra vocês, uma saudade.
Valeu, irmão. Brigadão, meu. Tomer. Tá sempre conosco, Tomer.
Pô, Tomer não teve nenhuma daquela saudade do garoto, daquela cidade do garoto.
Ah, ele tá em outra agora.
Diverio, valeu, meu. Obrigado. Amanhã a gente repercute, valeu. Então, Grêmio e Cuiabá, hoje, 7 horas. E depois, 9:30, Inter e América Mineiro, tá bom? A gente fica por aqui. Amanhã a gente está de volta, gente. Tchau.